10h09, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição e de volta já com Elcio Costa, jornalista Elcio Costa, colega, companheiro, amigo, para falar de política regional aqui no CBN Vale Primeira Edição. Hoje tem a volta daqueles que não foram, não, ele foi, mas voltou.
Voltou.
Elcio Costa, bom dia, Elcio.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente pela CBN. Bom dia, Paulinho, que faz a coisa funcionar, né? Que sem o Paulinho a coisa não anda, a máquina não anda. É, essa questão da volta tem muita música, né? Tem a volta do Boêmio, tem várias coisas. E o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao Brasil depois de, acho que, 89 dias nos Estados Unidos. E foi recebido aí pelos seus apoiadores no aeroporto. Então foi feito um grande movimento para isso, mostra que, né, a eleição foi decidida quase no Photoshop, né, cara?
Cabeça,
né? Ninguém sabe aquela corrida de cavalo, né? Que de repente Exato. Você tira aquela foto e sabe quem ganhou. É, e mostra que uma força que o bolsonarismo estava meio acabrunhado, passou um tempo acabrunhado, né? Mesmo depois dos incidentes de 8 de janeiro, mas mostra aí que o pessoal está ativo. E contente.
É, eu confesso a você que eu ainda não vi imagens, ainda não busquei informações a respeito desta volta, né, do presidente Jair Bolsonaro, né, que já está em Brasília, participando inclusive de um evento lá na sede do partido, acho que é o PL, né?
Sim, é o PL.
Na sede do PL. Mas eu confesso que já conversei, já falei isso aqui, né? A maneira pela qual a reação perdeu uma eleição. Perfeito, você pode perder uma eleição. Você pode até discordar do resultado dessa eleição. Mas a forma como ele lidou pessoalmente, né, ficou tão abatido, caiu em depressão, viajou, não deu satisfação alguma para o seu eleitorado. Né? Não, ele praticamente abandonou o barco, deixou muitos, né, que gostavam e o admiravam aqui no Brasil, em frente aos quartéis, né, fazendo toda aquela movimentação. Não, Lula não vai assumir, não vai ter presidente, Bolsonaro vai voltar. Culminou com a invasão no Congresso, né, lá em Brasília.
É um incidente bastante lamentável. Né?
Então, foram 90 dias, né, que você falou?
Eu tenho a impressão que não chegou a 90. Praticamente 89 dias que ele ficou nos Estados Unidos. Essa montanha russa assim, emocional que nós seguimos depois da eleição realmente não fez bem para ninguém, né? Tem a questão das joias ainda, que deixou bastante abalada a imagem do ex-presidente nas últimas semanas, mas a volta dele, a recepção dele e principalmente o espaço que isso está tendo no debate público, né, mostra que existe uma grande fatia ainda do eleitorado da população que tem, que responde a esse apelo. Talvez a gente deva isso também. O país está dividido, ainda continua dividido, né? E também o governo ainda não acelerou, né? Quer dizer, está patinando, o governo atual ainda está patinando. Tem uma série de medidas positivas e algumas que não surgiram e não tiveram impacto nenhum, e várias outras polêmicas. Então, essa perda de fôlego inicial aí nesses primeiros 100 dias do governo Lula também dá um fôlego extra para quem é crítico ao governo. Bolsonaro encarna bastante isso, mas essa ausência do Jair Bolsonaro do país nesse período também gerou um monte de gente tentando se, né, não existe vácuo na política, né? O cara deixou o espaço, alguém vai tomar conta. Então muita gente já tentou, né, foi citado como uma herdeiro desse eleitorado mais tradicional, né, de centro-direita. Citaram até a própria Michelle, né, que era a Michelle que estava se mexendo, o Valdemar da Costa Neto estava tentando colocá-la mais em evidência, e falam também que o governador Tarcísio de Freitas seria o herdeiro natural dessa tendência, mas agora vamos ver o que acontece.
O que acontece
é o fato que voltou e a gente pode esperar coisas emocionantes da política.
Depois de 90 dias, o Bolsonaro voltou. Luiz Inácio Lula da Silva prestes a completar, né, 100 primeiros dias. E como diz uma música antiga, no tic-tac das horas, tudo pode mudar.
Tudo pode mudar.
Essa música é do grupo Metrô.
Acho, né, que é do Metrô, cantado pela Virginie. A gente podia afastar as cadeiras, talvez, aqui, fazer um baile, né? Mas acho que o pessoal da direção não vai gostar.
Mas olha a letra.
Eu acho que ele não veio.
Será? Ele veio. Veio.
Veio.
Opa.
Já voltou.
Será que virá?
Chegou hoje.
Avisa a Virginie que ele veio.
E passou pela alfândega, hein?
Claro.
Opa.
Olha, o relógio não para, meu amigo Fernando. Já dizia aquele locutor esportivo que a memória, né, já não me deixa lembrar. É, o relógio não para. Ué, pois é, não para mesmo, né?
E nesse... Eu acho que todos os locutores falavam isso. Fiore Gigliotti, Alberto Simões, o tempo não para. O relógio não para.
O relógio não para, acho que era o Fiore.
Fiore.
E nesse ritmo acelerado das horas, né? Agora vamos falar do governo atual. O governo Lula corre para apresentar o relatório dos 100 dias, nesse número mágico aí dos 100 dias de gestão, que deve sair agora em abril, né? No dia seguinte. É, a oposição carimba o seu, divulga o seu relatório, que de comum entre os dois, só o tema, nada mais. O relatório da oposição está sendo feito por uma pessoa bastante conhecida pela gente, coordenado por uma pessoa bastante conhecida pela gente, que é o ex-deputado Eduardo Cury, convidado pelo senador Rogério Marinho para coordenar o gabinete paralelo. Marcelo conversou com ele, né? Esse gabinete criado pela bancada de oposição no Senado para fiscalizar o governo Lula. Assim como o Marcelo, eu conversei com o Eduardo Cury rapidamente sobre isso sábado, a sua, e foi uma entrevista. O meu foi um bate-papo. Após uma aulinha ali do ex-prefeito Emanuel Fernandes na Praça do Sol, lá no coração da Vila Ema, né? O Cury tem uma visão bastante crítica do governo Lula pelo papo rápido que nós tivemos, seja pelo número excessivo de ministérios, pela falta de rumo na economia, está tentando ajustar um pacote aí, vamos ver como é que fica. E parece que o ex-presidente também está olhando muito pelo retrovisor, né? Batendo muito em críticas a pessoas passadas. E quase sempre agressivo nas suas declarações. Esses são alguns exemplos de coisas que, por exemplo, podem parecer surgir nesses relatórios. Importante ter os dois relatórios. O oficial, mais ou menos cor-de-rosa, como todos os relatórios oficiais, e o da oposição, mais crítico. Mais que o efeito sal de frutas, né? Aquela fervura que eles terão, fazendo borbulhar o apimentado caldo político nacional, os dois relatórios antagônicos vão servir para que o brasileiro mais atento, e como se discute política no Brasil hoje, né? Interessante, o brasileiro mais atento forme a sua opinião sobre que rumos, afinal, o Brasil está tendo nesse terceiro governo Lula. Tudo são flores? Longe disso, né? Agora, se a vaca está indo para o brejo? Ainda não. Pode ir, se bobear, corremos o risco. Agora, falando sério, político política não é só o que dizem os relatórios de Brasília, né? Sejam eles cor-de-rosa ou não. Política é o que a gente sente no dia a dia, né? Na rua, no bolso da gente, principalmente na vida real. Essa regra vale para todas as esferas. A federal, onde o Eduardo Cury voltou a atuar recentemente, nós temos a volta do presidente Jair Bolsonaro. Na estadual, onde Felício Ramute está como governador em exercício essa semana, na ausência agora forçada de Tarcísio de Freitas, e na municipal. Aliás, município é a base de tudo, a gente não pode esquecer disso. O governador Franco Montoro, histórico no estado de São Paulo, já dizia que as pessoas não vivem nem na União, nem no estado. Elas, pessoas, vivem no município. Aliás, a polis, a cidade, está na raiz da palavra política, né? Política nasceu na cidade, na polis. Mas essa política de São José dos Campos a gente pode discutir a semana que vem, merece uma reflexão mais profunda. Acho que o Marcelo vai querer pincelar a questão do Nishimoto assumindo um cargo no governo Anderson Farias, mas fora isso, o resto a gente fala na semana que vem, e até lá, no tic-tac das horas, tudo pode mudar.
Coisa que mudou aí na visão da atual oposição é essa questão do olhar, que você citou, do retrovisor, né? A oposição reclamando que o PT, o governo, está olhando muito para o retrovisor, mas isso, qual é a surpresa nisso, né? Porque quando o governo Jair Bolsonaro, até na campanha do governo do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, se falou de Petrolão, se falou de Mensalão, se falou de casos envolvendo o governo petista, e por que não agora falar sobre a campanha péssima do governo na pandemia, né? Indícios de superfaturamento de vacinas, Ou seja, o próprio ministro da Economia à época, do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, chegou a dizer que se um dólar passar de R$5, aqui é culpa dele, né? Ou falou alguma coisa até pior que isso. E passou de R$6, foi lá para R$6, quase R$7 o dólar. Então, é muito estranho isso agora, esse discurso aqui de o governo atual está olhando muito no retrovisor, tem que olhar para frente. Mas isso todo governo faz, sempre aponta as críticas do governo anterior e tenta minimizar, tenta ajustar o que foi feito.
Eu acho que o débito do governo, deixado pelo governo Jair Bolsonaro, né, vacinas que você citou muito bem, a questão da pandemia, esse escândalo das joias que surgiu agora, cada hora surgem mais informações, né, a joia, tem uma joia guardada lá na fazenda do Nelson Piquet.
Ou seja, agora vira tudo igual no tapete.
Eu acho que isso aí tem que ser apontado, tem que ser investigado. O Tribunal de Contas da União parece que, inclusive, ouviu, deu prazo para o ex-presidente se posicionar nisso, se não me engano, até 5 de abril.
5 de abril, quarta-feira, né, que vem.
Quarta-feira que vem. É importante tudo isso. Talvez, e aí vai uma questão bastante pessoal. Durante a campanha, o presidente Lula, na época ex-presidente Lula, disse que ia governar para todos os brasileiros, ele disse isso na posse. Às vezes o tom da declaração dele está um pouco rancoroso, a meu ver, para uma pessoa que quer governar para todo mundo, né? E que tem quase metade do Brasil que votou contra ele. Então, talvez seja por aí, e não pelo fato, pelo débito do governo, né? Vacina tem que ser investigada, questão de suspeita de superfaturamento tem que ser investigada, a questão das joias tem que ser investigada, tem uma coisa estranha nessa negociação, né? Então, isso aí já está sendo investigado, isso tem que ser pontuado e tem que ser fiscalizado. São coisas que tem que ter começo, meio e fim, uma investigação que tem que ter começo, meio e fim. Às vezes no Brasil começa um negócio, fala-se muito, depois esquece, o negócio fica para aquilo lá. Mas talvez o tom de algumas declarações do presidente sejam muito mais para causar o impacto, né, do que para gerar realmente alguma coisa. Se pegar, por exemplo, Bolsonaro fazia muito isso, né, soltava o rojão e que todo mundo corresse atrás da vareta, né, daquelas declarações mais malucas para mudar o foco do debate, né? Então talvez algumas declarações que o Lula tem dado sejam mais para mudar o foco do debate. Economia ainda está tentando acertar o norte. É cedo para tudo correr, para cobrar uma definição do governo? Olha, 3 meses é cedo. Mas essa expectativa dos 100 dias, por exemplo, mudou muito, né? Esse negócio de 100 dias foi inventado pelo Kennedy lá nos Estados Unidos, balanço de 100 dias. Mas o mundo mudou muito, né? Hoje nós temos num mundo extremamente veloz e 100 dias na velocidade da rede social passa em poucas semanas.
É uma eternidade, né? Muito 100 dias. Você, quando tem um novo governo, você aparentemente, o povo é assim. Ele já quer assumir o quanto? Dia 1º, dia 2, já tem que ter algo novo.
Já tem que ter a picanha na mesa, né? Porque ele prometeu a picanha na mesa.
Foi feito. Então, 100 dias é um tempo curto, mas a expectativa da população era realmente de que algo já tivesse definido em termos até da economia, né? O direcionamento da economia.
Pelo menos um deslanchar, né, da coisa. Eu acho que tem alguns avanços importantes. Eu acho que o debate público ficou menos cáustico, né? A partir da posse do presidente Lula, mesmo com os incidentes do dia 8, houve uma distensão do debate público, se discutiu mais política pública do que ele disse, se é feio, se é bonito. Então isso é uma coisa boa. A área do meio ambiente, avanços foram feitos, o Brasil voltou a se recolocar no cenário internacional, várias políticas que foram anunciadas são interessantes, mas ainda falta governo deslanchar, e isso é uma realidade. Nós vamos ver muito bem essa dicotomia nos dois relatórios, que vão sair aí, o oficial e o do gabinete paralelo. Vocês vão ver dois Brasis completamente diferentes. Nós vivemos em algum deles? Muito pelo contrário. Possivelmente a gente viva num Brasil que seja intermediário, né? A gente tem esperança que o Brasil melhore cada vez mais, né? Que a gente consiga... O salário vai até o final do mês, não acabe no dia 20 ou 25. Né? O poder aquisitivo do brasileiro volte, o trabalho, o nível de emprego seja retomado, melhor a educação, melhor a saúde. A gente tem essa expectativa. Nós já chegamos lá? Não. Nós temos hoje um cenário propício para isso, se o governo tomar conta e conseguir dar os passos necessários.
O Elcio, eu sei que você tem compromisso, mas eu não poderia me furtar da pergunta. Afinal, quando você chegou aqui também, você, junto comigo, a gente observou a notícia da indicação do ex-deputado federal, ex-vereador Hélio Nishimoto, que é do MDB, foi indicado pelo prefeito Anderson Farias para assumir um cargo comissionado na prefeitura, ligado à gestão de projetos especiais, principalmente um cargo aí da Secretaria de Mobilidade Urbana. Pela experiência que talvez o Hélio Nishimoto, ao longo da sua trajetória, tenha apresentado na questão do transporte público, principalmente do trânsito da cidade. Hélio Nishimoto, MDB, na administração municipal, qual é o significado?
Olha, eu vou fazer esse comentário, vou dar uns dois pitacos de política antes que você me toque do estúdio, mas é brincadeira, né? O Fernando é sempre muito, muito educado, me recebe muito bem.
Se você quiser
bem.
Ficar
não,
até às 11...
Não, não quero, não, não. Né? Fique tranquilo, eu vou deixar você retomar o controle do jornal.
Queria que
a questão
passe.
Do Hélio, a semana passada eu conversei com o Marcelo sobre exatamente a questão do MDB em São José, né? Que o MDB, ele integra o governo, mas a bancada se desraga, tem votado de forma desgarrada do governo, né? Uma bancada pequena, mas dois votos são significativos numa Câmara, né, onde você briga pela maioria. Não acredito que a questão do Hélio pode ser vista de duas maneiras. Uma maneira de amarrar mais o MDB dentro do governo e, por tabela, dentro da Câmara, o governo... Anderson Farias assumiu, quando ele assumiu, ele tinha uma vantagem na Câmara bastante folgada, essa vantagem diminuiu, o PSDB tem votado junto com o PT, uma parte do PSDB tem votado junto com o PT, alguns vereadores também têm votado como oposição, e o MDB tem assumido na Câmara votos junto com a oposição. O Hélio Nishimoto, o ex-deputado Hélio Nishimoto, no governo talvez seja uma forma mais uma tentativa de amarrar melhor o MDB no atual grupo e também na Câmara. Eu disse uma vez uma coisa sobre o Eduardo Cury, quando ele já estava flutuando, né, tinha perdido o mandato, mas não tinha ainda um rumo definido, que quadros políticos experientes não devem ficar fora da política. Não? Então eu acho que o Hélio é um nome que estava aí tentando uma qualificação, uma colocação, e acho que ele pode agregar ao governo, ele tem experiência que pode agregar ao governo, mas a decisão é política e eu acho que é para não deixar o MDB desgarrar. Agora, acho que valia a pena fazer dois registros, se você me permite, eu mando nada, eu não mando nem na camisa, olha, isso não é mentira, é mentira, porque eu não mando nem na camisa, que eu visto. Acho que vale fazer duas coisas. Amanhã o Felício Ramotti volta para a região como governador do estado, né? O governador Tarcísio de Freitas está licenciado, ele tem um problema de saúde, e ele visita duas cidades, passa em Taubaté, inauguração do Centro de Reabilitação Luci Montoro, uma obra que estava parada há muito tempo, que foi retomada recentemente pelo governo e foi entregue. Aliás, são duas obras da saúde que são entregues em curto prazo de tempo pelo governo atual. Então, Felício participa lá dessa inauguração, é importante, é um centro que vai atender todo o Vale do Paraíba, 39 cidades do Vale, Taubaté onde fica, mais 38. E depois ele visita a Santa Casa de São José, que teve uma ampliação, também como governador do estado, acho que vale a pena o registro disso. Outra coisa que vale a pena a gente registrar é esse incidente lamentável que tem acontecido com as doações para São Sebastião, né? Nós tivemos o caso de alimentos aqui de São José que acabaram se perdendo e temos um caso gravíssimo, né, de suspeita de desvio de doações em dinheiro para ONGs que foram atuar no litoral norte. Se não me engano, escutei um número que me assustou, não sei se esse número é correto. 31 milhões. Eu falei, não é possível, não doaram tanto tudo isso aí. Mas mesmo assim, se não me engano, envolvem várias ONGs, de recursos que foram destinados a essas ONGs para atuar nas vítimas, em apoio às vítimas dessa catástrofe que teve no litoral norte, especificamente mais localizado em São Sebastião no começo do ano, que mobilizou todo mundo. O presidente veio aqui, o governador transferiu o gabinete para São Sebastião, para o litoral norte. Então, foi um incidente grande, houve uma grande mobilização, mas esse caso da comida, dos alimentos, das doações de São José que estragaram, olha, é um caso grave. Eu não ouvi uma explicação ainda que me satisfizesse como cidadão e como jornalista que pergunta as coisas. E esse caso das ONGs, que foi inclusive motivo de uma nota do prefeito São Sebastião sobre o assunto, também é grave e tem que ser investigado. Né? A desgraça mobilizou muitos apoios, e muitos apoios chegaram realmente às pessoas que precisavam. Agora, se não chegou, precisa saber por quê.
Perfeito. Elcio, eu gostaria que você ficasse até às 11, né? Mas eu sei que tem um compromisso. Paulo Lima me informa. Um minuto para o repórter CBN. O Alexandro da Silva, saudações corintianas.
É nóis.
Elcio Costa, o jornalista que o povo gosta. Eu não falei. Eu tentei evitar. É o povo que está dizendo.
Ele não disse, né?
Não.
Eu tô vendo, ele não disse.
Não, ele está lendo.
Eu estou lendo. Eu estou lendo.
Ele
não
disse,
falei
aquilo que está escrito. É.
Olha, obrigado aí pela lembrança.
Alexandro da Silva, lá hoje nos
abraço,
estúdios
Alexandre
da CBN,
da Silva.
Ao vivo e a cores.
Corinthians estreia no Brasileiro algum dia aí, ou talvez na Libertadores, mas vamos torcer, a gente vai dar certo. Vai, Corinthians.
Teve alguém que disse que o Corinthians não passa da primeira fase da Libertadores.
Olha, caiu num grupo dificílimo, né? Eu queria trocar com o grupo do Flamengo, mas não vai dar certo.
Mas para compensar, tem a Copa do Brasil também, teve o sorteio, vai jogar contra quem? O Tombense? Se eu não me engano,
todo adversário é favorito. Todo mundo que joga contra o Corinthians é favorito. O Corinthians é sempre a zebra. Pode ficar tranquilo.
Tem muita gente secando esse time aí. Chegou na hora de ser campeão. E esse ano será campeão.
Com certeza. De alguma coisa.
Mas vai ganhar. O Elcio, muito obrigado mais uma vez, né, pela presença aqui. Até uma próxima oportunidade.
Próxima oportunidade é próxima quinta-feira. O Marcelo não me deixa esquecer.
Exatamente, quinta-feira. Quarta-noite já estou no seu celular.
Mas se você quiser, vem na terça também, na quarta, né, na quinta. Mas importante é que venha. Um grande abraço, viu, Elcio?
Agradeço. Obrigado a todo mundo.
Muito obrigado ao Elcio Costa, CBN Política Regional. Você acompanhou aqui no CBN Vale, primeira edição.
CBN Política Regional. Com Elcio Costa.